Olha, o concurso para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba vai encerrar, né? Tá com inscrições encerrando hoje à noite. Ou seja, é o último momento para quem quer participar, concorrer, se inscrever. E para explicar melhor sobre esse edital, que sempre gera muitas dúvidas, a gente conversou, convidou aqui com o advogado. Vamos conversar com o advogado especialista em concurso público, Flávio Brito, que está conosco no estúdio, para explicar, esmiuçar um pouquinho, né, esse edital cheio de requisitos, etapas e critérios, né? Bom dia.
Bom dia, Valéria. Obrigado a todos aqui pela essa participação, esse espaço, para a gente comentar um pouco sobre o edital do concurso da PM e do Corpo de Bombeiros. Está uma grande expectativa aí e a gente quer ajudar aí os concurseiros a conseguir esse tão sonhado cargo público.
Vamos falar então das vagas, né, que são oferecidas no edital, como é que elas são distribuídas?
Então, esse concurso é tanto para o cargo de praça da Polícia Militar, como também do Corpo de Bombeiros. As vagas são mais para o policial militar. Nós temos 900 vagas para os candidatos do sexo masculino e 90 vagas reservadas para as candidatas do sexo feminino. Para o Corpo de Bombeiros foram destinadas 180 vagas para o masculino e 20 vagas para o feminino. Tem uma questão também, que é a primeira vez no concurso da Polícia Militar, que nós temos a vaga reservada para candidatos considerados negros. Então, esses candidatos eles podem se inscrever já no ato da inscrição, se autodeclarar negro e apresentar uma documentação também de renda. Essa é uma legislação estadual que foi sancionada em 2021, por isso que nesse concurso nós estamos tendo essa vaga reservada de 20%.
Uma cota, né?
Exato. É uma cota racial e, ao mesmo tempo, social. O candidato tem que apresentar também uma série de documentos que comprovem uma renda familiar de até um salário e meio. Então, esse foi o critério da legislação estadual. Isso vale não só para o concurso da Polícia Militar, mas qualquer concurso estadual na Paraíba vai ser reservado 20% dessas vagas para esses candidatos negros.
Em relação a outros requisitos?
Então, o concurso para a Polícia Militar, né, e o Corpo de Bombeiro exige uma série de, vamos dizer assim, de requisitos mais rígidos, né, porque se trata de um cargo de segurança pública e alguns requisitos, né, estão ali previstos no próprio Estatuto da Polícia, que é os mais assim, problemáticos, né, para os candidatos, em relação à idade máxima de 32 anos. Né? O edital previa inicialmente que o candidato teria que ter 32 anos até o curso de formação. Pra você ter ideia, o curso de formação é a última etapa do concurso depois de todas as fases. A gente ainda não tem esse cronograma. Provavelmente esse curso de formação vai, claro, acontecer no próximo ano. Mas houve uma retificação do edital dizendo que o candidato que tem, no ano da inscrição, 32 anos, ele pode fazer o concurso agora. Né? Apesar de que, assim, no nosso entendimento, né, até pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o candidato que tenha 32 anos na data da inscrição do concurso, ele está garantido, né, prosseguir no concurso normalmente, mesmo que ele ultrapasse essa idade, né, durante o concurso.
O decorrer das etapas, que são várias, né?
Exatamente. Assim, é uma jornada, né, uma maratona de etapas, principalmente por causa desse perfil que se espera. Então, nós temos tanto as provas objetivas, né, uma prova objetiva de questões, e também discursiva. Também uma novidade nesse concurso, que o candidato ele também vai fazer uma prova de redação. Então, a prova de objetivo e discursivo, ela vai ocorrer no dia 29 de outubro, mas mesmo assim o candidato ainda tem uma série de etapas. Nós temos a fase de exame psicológico, os exames de saúde, o teste de aptidão física, né? Temos também o procedimento de heteroidentificação, que é justamente para aqueles candidatos que se autodeclararam negros na inscrição. Eles vão ter que participar de uma comissão, e essa comissão ela vai analisar as características do candidato e também aquela questão da renda, para saber se o candidato pode ali permanecer. E temos ainda a investigação social, né? Então vai ter uma investigação da vida pregressa desses candidatos, né, para saber se tem uma conduta compatível com o cargo. Então é nessa hora onde o candidato vai ter que preencher uma extensa ficha de informações, apresentar certidões criminais,
É preciso, então, ler bem direitinho o edital, né? Ter muito cuidado para não ser desclassificado lá na frente.
Exatamente. Até porque, como eu disse, o concurso é muito rígido. Por exemplo, a fase de exame de saúde, ele vai ter que apresentar uma bateria de exames. E, às vezes, algum candidato ele já tem uma certa limitação que, de acordo com o edital, é incompatível para o exercício do cargo, né? Então, o candidato já tem que saber de antemão essas regras, porque provavelmente ele pode ter algum problema nessas fases.
Não é só olhar o conteúdo, né, de que vai cair na prova, digamos assim, as competências e tudo mais. É preciso estar dentro desses critérios que são rígidos e precisam ser mesmo em função da, né, do próprio cargo.
Exatamente. E a nossa função também, né, porque acredito que você já está acostumado a receber, por exemplo, um advogado trabalhista, um advogado criminalista. E a nossa especialidade é justamente em concurso público, por quê? Porque a gente percebe muitas irregularidades e muitos vícios que acontecem durante o concurso público que acaba prejudicando o candidato. Então, às vezes, ali está no edital, e costumeiramente os concurseiros, né, sabem muito bem disso, aquela expressão, aquele jargão de que o edital é a lei do concurso. Mas, como qualquer outra norma...
É passível
de questionamento, exatamente.
E uma ação judicial, por exemplo.
Exato. Por exemplo, a gente falou do exame de saúde, às vezes está lá no edital previsto que aquela condição ali é incapacitante. Mas, quando a gente vai analisar a documentação médica, e quem vai dizer não sou eu, porque não tenho expertise, mas é um laudo de um médico especialista que vai dizer, não existe nenhum tipo de incapacidade. Então, isso pode ser questionado. Não é porque está no edital, né, que... isso vai acarretar necessariamente a eliminação do candidato. Ou, se ocorrer, ela não será razoável.
A gente vê várias situações, né, em alguns concursos, até mesmo quando alguma questão é anulada. Sim, né, tem outro problema. Quais são as orientações, assim, no geral, que você dá enquanto advogado especialista nessa área de concurso?
Então, você tocou num tema também bem delicado, que é o conteúdo programático. Na prova objetiva... vai cair português, raciocínio lógico, história e geografia da Paraíba. Tem uma surpresa nesse concurso, que é língua estrangeira. Então, os candidatos vão ter que escolher ali, inclusive na inscrição, se é inglês ou espanhol. E ainda tem as noções de direito, que aí tem constitucional, penal, militar, processual penal, uma série de legislação também extravagante. E o que é que o edital traz? Ele traz todo o conteúdo e os assuntos de forma delimitada. Só que o que é que acontece? Quando o candidato chega na hora da prova, ele se depara com alguns assuntos que caem na prova e que não estavam no edital. E aí é mais um problema, né? Porque a banca do concurso público, ela está adstrita àqueles assuntos. Se ela cobra um assunto que não está no edital, essa questão deve ser anulada. E às vezes, Valéria, essa questão que tira o candidato do concurso. Então, é uma ilegalidade muito flagrante. Então, a minha orientação sempre é o candidato ler com atenção esse conteúdo programático, estudar, mas aquele concurseiro que está mais do que preparado, ele está estudando além do edital, ele está estudando um pouco mais. Então, quem já vem nessa batalha há muito tempo, né, pode se sair até melhor do que os outros candidatos. Porque hoje o concurseiro virou quase que uma profissão, né?
É verdade.
E é uma profissão sem remuneração.
Sem remuneração, que abdica de tudo, vida social, família, se sobrecarrega até no trabalho, às vezes deixa de trabalhar para se dedicar a essa fase, né? Que é tão importante, que o objetivo maior, claro, é o êxito e entrar para a carreira, nesse caso aqui, a carreira militar. Obrigada, viu, pela participação, Flávio, aqui pelas orientações.
Eu que agradeço e peço aos candidatos, né, desse concurso, que vocês podem seguir a nossa rede social, que é flaviobrito.adv. Brito com dois T's, eu vou abrir até uma caixinha de perguntas lá para responder ao pessoal sobre esse edital do concurso da PM. E boa sorte aos candidatos.
É isso, conversamos com o advogado especialista em concurso público, Flávio Brito, a quem agradeço e até uma próxima.
Muito obrigado.